A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Bia Bock.
Bu, e olá, pessoas.
Gabriel.
Salve, salve.
E Guilherme.
Olá, humanos.
E no programa de hoje, vamos falar aqui, acho que é a primeira vez que a gente fala especificamente de um jogo, né? Já teve alguns podcasts, mas era de música, né? Que a gente fez um sobre músicas de Street Fighter. Então a gente vai falar aqui do jogo What Remains of Edith Finch. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. Bom, antes da gente entrar em sinopse aí, essas coisas assim, eu queria que a Bia explicasse aí por que a gente vai falar sobre esse jogo aí.
Beleza. Esse é um jogo que, primeiro, ele tem a duração de um filme, ele é 2h30, mais ou menos, dependendo do quão rápido ou devagar você anda. E em qual podcast que a gente tava conversando e eu falei desse jogo? Foi no...
7 letras de 7 melhores jogos indies.
Que não Isso. saiu.
Não depois. Saiu ainda, mas vai sair.
Talvez quando sair esse programa já tenha esse podcast, esse 7 letras já saiu. Se ele sair, vai ter link aí no post.
Exatamente. E assim, esse jogo, ele é um famoso walking simulator. Então, assim, apesar de eu achar muito mais válido jogar, se a pessoa quiser, dá pra simplesmente assistir no YouTube também, ao invés de ver um filme naquele dia. É muito menor que Dune, é muito menor que o Drive My Car. Então aí, ó, suave. E assim, quando a gente fez essa gravação sobre os jogos indies, ele tava no meu lugar do posto 1, né, da minha lista, porque ele é um jogo que, pra quem não sabe, eu sou game designer, né? Tem esse fatorzinho aí também. E ele é um jogo que consegue, de uma forma que eu não tinha visto antes, usar a mecânica pra traduzir narrativa, pra traduzir sentimento, pra fazer você se colocar no lugar do personagem muito mais do que, inclusive, jogos que, entre aspas, tem muito mais mecânica do que esse. Eu não sei o que aconteceu nessa gravação, mas eu acho que eu falei tão animada que eu acabei convencendo uma galera aí a jogar. Então, fico muito feliz, na verdade, que a gente tenha feito isso. E como eu disse, ele é um jogo que ele é muito curto, então ele é muito simples de passar por ele. E eu sinceramente acho que, assim, se você tiver que escolher um jogo pra você jogar, que você vai sentir coisas, que vai aproveitar a mecânica e que vai ser, tipo, aquele, tipo, um joguinho que dá pra jogar do começo ao fim e aprender alguma coisa e sentir quando acabar o jogo, essa é a minha escolha, assim. É o que eu vou dizer pra qualquer um. Eu acho que é um jogo que, apesar de falar de temas muito pesados, né, ele fala muito de morte, ele fala de um jeito muito singelo. Eu acho ele um dos melhores jogos que eu já joguei, disparado, assim.
Então, eu gostei, mas pra mim a principal questão do jogo é o valor dele.
Uhum.
Hoje, isso falando pra PC, ele tá R$37 na Steam. Eu acho, pelo jogo, pela quantidade de horas, assim, eu acho que não vale a pena. Vale a pena jogar? Se você tiver acesso ao Game Pass, acho que... pelo menos tem para PC, eu não sei se tem no Xbox, acredito que deve ter também. Vale a pena jogar.
Tem.
Mas eu acho que não vale R$37.
Mas aí, Diego, uma pergunta para você. Quanto você pagaria num livro dessa história?
Eu pagaria... se fosse um livro, eu pagaria. Porque aí que
mas
tá.
Mas aí que é foda, tá ligado?
Aí,
porque é um livro.
Não, mas aí que tá, cara. Mas aí que tá, o jogo, pra mim, eu acho, ele é muito pouco, a mecânica dele, eu não acho que vale a pena. Por exemplo, é porque você tá realmente passivo.
Ah, sim, isso sim.
Isso me incomoda, não vou dizer que me incomoda, mas o desenvolvedor escolheu. Então, por exemplo, eu, sinceramente, R$37 eu acho caro. Pra um livro, se fosse um livro, essa história, eu acho, por exemplo, sei lá, normalmente esses livros é um preço de um livro de lançamento, eu acharia ok. Porque por mais que você, por exemplo, as tuas ações não influenciem nada no jogo, se, né, aí, tudo bem, seria um outro tipo de jogo, mas, por exemplo, se tuas ações ali, por mais que você veja, por exemplo, eu vou dar o exemplo do, sei lá, dos jogos da Quantic Dream. Né, Heavy Rain, é o
Detroit.
O Detroit, o Beyond Two Souls, enfim. Por mais que você mais assista do que joga, ele também tem muito essa pegada. É um jogo muito mais narrativo, tem muito mais. Mas ainda assim, as tuas ações ali ainda influenciaram a história, impacta a história. Aqui não, aqui você realmente. É como se você estivesse assistindo um filme, de fato, lendo um livro. Você tá totalmente passivo aqui. Eu gostei, mas eu sinceramente não pagaria R$37. Eu acho que não vale.
Deixa eu deixar a informação então aqui que frequentemente eu vi o histórico dele. Ele entra com 70% de desconto na Steam e fica por R$11.
Aí, se for esse valor, acho que vale a pena.
Sim.
É uma experiência que vale a pena ter.
Eu entendo o que você está falando. Entendo real. A questão do valor agregado talvez não seja compatível ao valor financeiro. Beleza. Mas, cara, eu entendi que é uma tentativa de você colocar essa história, colocar narrativa, de uma forma diferente de ser absorvida e vivida e sentida, tá ligado? Porque você... O livro é muito legal você ler. Eu amo ler. Tenho mais de 100 livros aqui, enfim. E eu amo ler. Jogos, também sou louco. Filme, amo. Mas essa história, ela poderia ser um filme, tranquilamente. Poderia ser um livro, tranquilamente. Mas ela foi um jogo. E te colocar como a personagem principal, que não tem efeito na história. Não tem efeito nenhum. Ela tá revivendo momentos. Andando pelaquela casa, revivendo momentos e tudo mais. Te coloca numa imersão que você tá conhecendo aqueles personagens, conhecendo aquela história, da mesma forma que ela tá conhecendo aquela história. Que muitas histórias ele não conhecia. Então eu gosto, exato, da forma que foi feito, porque me apresenta os personagens, me apresenta uma história de uma outra forma. Seria ler um livro desse? Seria da mesma forma, uma personagem que não tem efeito na história, que vai me apresentar outras histórias. Ok.
Sim.
Mas me colocar pra jogar essa história foi muito diferente. Isso foi o que eu mais gostei.
E assim, eu acho que isso de a gente ter ou não efeito na história também é relativo no fato de que, assim, como eu disse, eles usaram mecânica de formas muito diferentes. E sim, é uma história que quando você jogar, você vai ter a mesma experiência que a outra pessoa que jogar. Não vai ser um Detroit que você pode ter sei lá quantos finais diferentes. Mas você tem tanta ação nos acontecimentos quanto os personagens. Então, assim, por exemplo, o Milton, que é um personagem que desapareceu, você não tem uma ação tão grande, porque é isso, a história dele não tem um final. A única coisa que você faz é virar o flipbook. Mas em comparação, quando você pega a história do Lewis, você precisa fazer exatamente o que ele fez, que é continuar o trabalho chato enquanto você vive outra experiência. Quando você pega a história do Calvin, se você não... Tá bom que isso vai pra qualquer outro jogo nesse sentido, mas se você não mexer os pés dele, ele nunca vai subir. Então, assim, meio que você tem uma certa agência que é necessária de cada tipo de história que eles estão apresentando. E dependendo da história, você não tem agência nenhuma. Tipo, a da Dawn, você só assiste. E eu acho isso interessante também, os níveis que eles usaram. Eu acho que, sim, funciona como livro. Igual o Gabriel, eu tenho... Eu nem sei quantos livros aqui, mas... Eu também adoro ver filme, adoro ver série, etc. Mas eu acho que, apesar de, sim, essa história ia funcionar provavelmente em qualquer formato que a gente testasse, seja série talvez não, uma minissérie talvez, mas assim, minissérie, filme, talvez seria um livro incrível, podia ser, sei lá, não sei, enfim, podia ser outras coisinhas também, mas o como enquanto jogo, pelo uso da mecânica, eu acho que eles fizeram uma escolha muito boa, e eu acho sim que tem o que vale os 30 e poucos reais, mas assim, eu digo isso pelo sentimento que esse jogo traz, e ele nem me afetou tanto quanto afetou outras pessoas aqui. Então...
Eu acho, Pia, que mesmo que ficasse bom em outras mídias, essa realmente era a mídia perfeita pra história. E a história do Lewis cortando peixe é a melhor pra gente demonstrar isso, porque...
Concordo.
Não tem como... Sim, depois de alguns instantes, você literalmente se perde na mecânica junto com ele.
Uhum.
Você tá mecanicamente fazendo uma coisa enquanto tá prestando atenção em outra. Você começa meio preocupado de que você pode talvez matar o personagem com o seu analógico direito, mas quando você vê, você tá mecanicamente mexendo no analógico direito enquanto você joga com o analógico esquerdo, outra parada completamente diferente. E não,
sim,
tem mídia que vai fazer você sentir igual o Lewis, igual o videogame.
Sim,
não tem
concordo.
Como.
Concordo.
Porque por mais que você seja... passivo na maior parte do tempo, né? Aí, nesses casos assim, você emerge, né? A imersão, essa imersão só o videogame que vai te dar.
Uhum.
Não tem como no livro, E no filme, ou qualquer. No filme, no audiovisual e no livro, ele te dá essa imersão. Então, realmente, nesses casos assim, eu acho que a escolha dele ser um videogame funciona perfeitamente. Né? E só deixa claro, eu adorei o jogo, tá? Não é.
Assim.
Não é por isso, não. Mas aquilo.
Não,
a mesma coisa, por exemplo, do Journey. Por exemplo, o Journey, eu adorei Journey. Mas, cara, eu só joguei que ele saiu na Plus em algum momento. Ele chegou na Plus em algum momento.
Sim, uhum. Chegou mesmo.
Mas assim, ele nunca foi baratinho também, tem isso também, né? Mas eu acho que não. É aquilo, é uma experiência válida. Eu não lembro agora o preço dele quando tava na época, mas. Eu, pelo menos na minha visão, assim, não valia a pena pagar esse valor todo, né?
Uhum.
E o What Remains of Edith Fitch, cara, dei sorte de estar no Game Pass. Então, valeu a pena ter jogado, de fato.
Ah, eu vou falar, R$33 aí já é a mais, né?
Qual que é esse?
Que é o preço,
o Journey?
É o preço que está no pé na PlayStation Store, o What Remains of Edith Fitch.
Nossa.
É, aí é salgado mesmo.
Aí é sacanagem, mais, é. Aí é mais.
R$33,
eu acho. É, perto dos 30 eu acho suave, mas, nossa senhora, aí é outra história.
Você vai dizer que não vale a pena pagar R$80 pra jogar com uma menina que vira uma cobra. Porra!
É verdade.
Né? Mas antes da gente se aprofundar mais aí, alguém pode dar uma sinopse aí rápida aí do jogo?
A Bia Bock.
Eu me enfiando na Eva, cara.
É, Bia Bock.
Sinopse. O What Remains of Edith Finch, a gente joga como essa personagem principal que vem, né, no título aí. Ela tá voltando pra casa da família dela, casa em que ela cresceu, basicamente. E todo o rolê da história é que ela tá voltando pra essa casa sendo a última Finch viva. E existe toda uma mística em volta dessa história, dessa família, de que eles têm algum tipo de maldição, porque todo mundo acaba morrendo, e a maior parte da família acaba morrendo muito jovem. E o jogo inteiro se passa nessa coisa da Edith finalmente voltar pra casa, pra esse lugar que ela também nunca achou que ela ia voltar, pra poder descobrir, de fato, essas histórias dessas pessoas que acabaram não chegando a ela enquanto ela tava crescendo por motivos X que provavelmente a gente vai explicar mais pra frente. Então, como o Gabriel disse, você descobre junto com a personagem principal as histórias desses familiares que até então pra ela eram nada mais do que uma lenda. E é uma coisa muito interessante porque, assim, quando você vai pra casa, a casa ela já é um negócio muito, muito específico, né? Porque ela é uma construção nada normal, assim, por assim dizer.
Olha, me lembrou o Castelo Animado.
Parece.
Real.
Real de verdade. Porque, assim, imagina que você tem uma casa padrãozão, e aí ela tem alguns quartos em cima. E aí, em cima desses quartos que estão em cima da casa padrão, ela tem mais uns quartinhos. E aí, em cima desses quartos, ela tem um outro quarto. Ela tem outro quarto em cima desse outro quarto. E aí é uma casa que vai, tipo, se construindo ao longo dos anos, a cada geração que vai chegando, ao invés
Nasce alguém, faz um puxadinho. Puxadinha. É isso.
Isso.
Como essa casa não caiu, é impressionante. Porque é uma casa numa ilhota, né?
É.
E, pô, deve ser ali eventos, as coisas assim. Como aquilo não caiu, parabéns.
Não, parabéns. E assim, eles usaram. Que bom que eles usaram toda essa expertise pra fazer a casa e não pra fazer o escorrega de dragão do lado de fora, né? Porque escorrega se espatifou. Imagina se fosse a casa, ia ser um rolê muito maior, né?
Ah, sim.
Ia acabar os fins.
Mais rápido, né? Porque...
Agora, a única coisa feia de fato nesse jogo é o banheiro.
Ai,
nossa,
o banheiro é feio mesmo, hein?
Dói o olho.
Cara, eu acho que eu conheço pelo menos uma pessoa que teria um banheiro desse. Eu sim estou jogando mentalmente aqui. Mas pra quem não vai jogar, enfim, resolveu ouvir primeiro aqui o podcast, imagina que você abre a porta e aí tudo é rosa. E assim, não é só tudo rosa, mas o chão, que também é rosa, é de carpete fofinho, daqueles lá que é tipo umas lãzinhas pra cima. Então, assim, de novo, isso é um banheiro, tá? Então, super funcional. Delícia. É. Ai, ai.
Ai, não lembro desse banheiro? Peraí.
Aquele banheiro todo, o banheiro todo rosa, quando ela vai ter mais. Acho que é.
Tá. Achei.
Deve ser da Molly, eu não lembro agora.
Não é a da menina que dá o grito?
Da Bárbara? Não. É antes. É depois que ela entra no quarto da Edith Senior e da Ed. E na verdade é o banheiro em que acontece a história do Gregory, né? Do bebezinho. Só que a gente vê só por dentro. A gente vê ele quando ela tá passando de um cômodo pro outro. Banheiro mesmo.
E uma coisa legal, assim, é a forma de contar a história sobre os personagens, né? Então a gente sempre viu uma narrativa diferente, né? Eu gostei muito. especificamente da Bárbara, que ali fica meio quadrinho, aí quando a gente vai vendo a história ali dentro, vira meio um cel shading, né?
Uhum.
Nossa, essa eu gostei muito disso no jogo, né? Dessa visão. Assim, como eu entrei no... Tudo bem que a Bia já tinha falado mais ou menos como era... Eu fiquei um pouco tenso, que eu imaginei, eu fiquei numa pegada de terror, assim, cara, tipo, sei lá, ali um isolejo, qualquer coisa assim, falei, ah, vai acontecer uma merda aqui, gigante, mas não, o jogo é um ritmo bem calminho, assim, eu gostei, mas tanto que eu não fechei de uma vez, não, fui jogando aos pouquinhos, e parava, assim, porque eu achei um pouco pesado, em alguns momentos, assim, principalmente a parte do Gregory, pra mim foi a mais pesada, eu parei, fiquei alguns dias sem jogar.
Não, do rapaz que se...
Não, do bebê.
Ah,
do bebê. Puta, do bebê. Eu até falei pra Bia, né, Bia? Uhum. Na hora que aconteceu, eu falei, mano, aí...
Quando começa, você já sabe, né?
É.
Porque todo gameplay novo que começa, você sabe que alguém vai morrer.
Aí é foda.
Aí eu parei, assim, parei de jogar por uns... Fiquei uns dois, três dias, assim, sem jogar ele, depois eu voltei. Mas, cara, é muito bom. É um jogo muito bom. Muito bom. É aquilo, você tem que entender isso. É um jogo, você é praticamente passivo. E é um jogo, assim, bem pesado em questão da história, assim. Né? Então... E o bom é que ele tá em português. Então é bem, bem de boa. Né? Legendado em português e tal. Então não fica... Não vai ter barreira linguística pra saber inglês, essas coisas assim. Então, isso na versão pra PC, né? Não sei... Acredito que na versão do PlayStation deva ser também. Deva ter localizado. Porque realmente precisa. Então, esse jogo você tem que entrar no mundinho e absorver a história. Então, ele tem em português, se faz necessário, assim, pra
engraçado
ser mais abrangente.
Que eu joguei em inglês, tanto no PlayStation quanto no PC. E teve pessoas pra quem eu não falei desse jogo, justamente porque eles não sabiam inglês. Então, eu acabei de ficar muito feliz de saber que tem legenda.
Mas eu joguei em português com você. Você
jogou?
É.
Eu não lembro.
E você jogou em português com a Marcela também.
Ah, eu coloquei em português pra ela? Ah, tá, desculpa. É que no PlayStation foi em inglês e a última vez que eu joguei pra platinar foi em inglês também. É que tem isso também, gente. Eu joguei várias vezes esse jogo. Eu joguei a primeira vez quando ele saiu na PS Plus. Aí eu assisti o Brian Deckard, que é o Connor de Detroit Become Human, jogando. Aí eu joguei com um amigo, depois eu assisti o Calisto jogando, eu acho.
Nossa, que legal.
Aí eu joguei pra Marcela assistir, aí eu joguei pra você assistir. Não, eu joguei pra você, joguei pra Marcela, e aí eu joguei de novo em ambos os consoles pra poder platinar as duas versões. Então eu joguei algumas vezes, eu gosto um pouco,
né?
Do jogo.
Gostou pouco.
De leve.
Pouco.
Inclusive, eu não sei se o Diego sabe disso, o Gabriel já sabe, eu comentei em um podcast já e o Gui também já sabe. Mas assim, esse jogo, ele, como eu já disse, ele lida muito com morte, né? E quando ele saiu, foi muito impactante pra mim, porque eu tenho muitas histórias relacionadas à morte, né? E bem parecido com essa família, por uma época da minha vida, eu tive a sensação de que eu tinha uma maldição também. Porque quando eu tava no finalzinho do Fundamental, um dos meus amigos mais próximos faleceu. Tinha sido a primeira vez que eu tinha realmente perdido alguém que era muito próximo de mim, né? Porque até então, eu nunca tinha ido num cemitério, num funeral, em nada. E a gente foi no velório, foi em tudo. E aí deu, tipo, 2 semanas, a gente recebeu outra ligação que um outro conhecido tinha morrido. Aí foram 2 meses, recebeu uma ligação que um familiar tinha morrido. E aí mais 1 mês, outra pessoa morreu. E aí chegou ao ponto que durante 3 anos, eu perdi 13 pessoas. E da metade pro final desse tempo, eu parei de atender telefone. Até hoje, eu acho muito difícil atender telefone. E toda vez que tocava o telefone na minha casa, automaticamente eu pensava, é isso, é mais um funeral. Mas alguém morreu, eu não quero saber. Eu fugia pro meu quarto, eu ficava longe até saber que, tipo, até a ligação ter terminado ou alguém me contar que era outra coisa, tipo, a pizza chegou. Então, tipo, coisas que lidam com morte, pra mim, evocam muito as coisas dessa época. E o fato de que a primeira vez que eu joguei, eu não sabia nada sobre o jogo, eu fui jogar porque eu achei o nome bonito. E porque tinha sido de graça. Quando a primeira vez que apareceu no jogo sobre o negócio da maldição, eu fiquei muito, nossa, tipo, eu não conheci o jogo e ele foi feito pra mim, sabe? Então, assim, eu não sou uma pessoa que chora muito em coisas, inclusive eu não chorei com esse jogo. Como eu disse, ele não me pegou tanto em relação às histórias, tipo, tanto quanto pegando vocês, né? Tipo, a história do Gregory pra mim não me pegou jogo tanto. O que me pegou mais, na verdade, foram reações de outras pessoas que jogaram junto comigo do que o próprio jogo em relação a mim. Mas foi um jogo que me ajudou, de certa forma, porque a forma que ele mostra a morte, a forma que ele mostra pessoas ao redor lidando com a morte, porque nem sempre quando você chega num personagem, você vai descobrir o que aconteceu por ele, né? Até porque acho que a Molly é uma das que a gente descobre, entre aspas, a partir dela, porque a gente lê o diário dela. Obviamente não da morte em si, porque, enfim, ela não escreveu depois, né? Mas antes, mas assim, por exemplo, Calvin, a gente descobre o que aconteceu pelas palavras do irmão gêmeo dele. Quando a gente vê o que aconteceu com a Bárbara, é através das palavras de quem fez o quadrinho. Então, assim, nem sempre a gente lida, a gente vê a morte pela pessoa, né? A gente vê pelas pessoas ao redor. Então, é um jogo que eu gostaria de imaginar que ele ajudou, tanto quanto ele me deu o quentinho no coração, quanto com outras pessoas, sabe? Então, pra mim, acho que é por isso que eu joguei tantas vezes, porque assistir outras pessoas passando pela experiência, independente de como foram as reações, me contou muito sobre as pessoas que eu tava junto, sabe? E de novo, sobre mim mesma, né? Sobre, tipo, qual eram as minhas expectativas de o que a pessoa ia achar de tal história, enfim. Então, é isso. E eu não chorei contando dessa vez. Que no episódio que eu contei pro Gabriel, eu desabei.
Dessa vez, não.
Dessa vez eu não chorei, olha só. Não que seja um problema também, gente. Vocês podem chorar, tá tudo bem.
Eu lembro que quando eu joguei com o tipo, teve uma cena, a cena que morre o Sam, né?
Sim.
Que eu fiquei assustadíssimo. Não, assustadíssimo é um exagero, né? Mas eu fiquei chocado com a morte dele, né? Porque, pra mim, foi a morte ali que mais me deu uma impactada ali. Por causa que ele morre na frente da filha. E aí eu reagi. Eu reagindo, tipo, você não tava vendo porque era online, mas mão na cabeça, falando não, não, não. E depois você veio me contar que você queria muito saber da reação dessa cena, porque conhecia pessoas que tinham dado risada da cara do Sam quando ele morreu.
Inclusive, você colocou esse comentário aí, eu vou até entrar nisso, porque o Gabriel também já sabe dessa história, mas o Diego não sabe. Quero reouvir opiniões e ouvir a do Diego também. Porque assim, a do Sam é aquela história que você vê do ponto de vista da, basicamente, da câmera, né? Da câmera que tá tirando fotos, porque às vezes tá com ele, às vezes tá com a filha. E a ideia é que os dois foram pra um passeio pra caçar. Eles estavam mais pra acampar, na verdade, do que pra caçar, mas o Sam já caçava há muito tempo, então ele tinha arma, enfim. E isso, pelas datas que a gente tem, deve ter sido logo depois que o Sam perdeu o outro filho dele. Porque ele já tinha perdido, na verdade, duas crianças, né? E você tá seguindo com tirando as fotos, né? Tudo bonitinho, dependendo de qual personagem você tá. E chega no momento X em que a Dawn, que é, na verdade, a mãe da personagem principal, né? Tá lá, que tá junto com o pai, que é o Sam, nesse momento. A Dawn, ela vê um cervo. E aí, o Sam fala pra ela, não, a gente veio aqui, vamos caçar o cervo, né? Vamos passar isso juntos. Porque, inclusive, pelo quarto dele, a gente vê que, de novo, ele fazia muito isso. E Estados Unidos, né? Então, a galera caça mesmo, isso aí. E assim, e provavelmente ele tava querendo fazer um bagulho legal com a filha, porque ele curtia muito, mas a Dawn tava chorando, ela não queria fazer. E, no fim, ela acabou fazendo, matou o cervo, atirou no cervo. E aí, a gente vê a câmera tá colocada num tripé, o Sam ajeita a câmera, corre pra cima do morro onde o cervo foi atingido, senta do lado da Dawn pra poder tirar essa foto, né, dos dois com a caça. A Dawn tá chorando e a Dawn comenta com ele. Ele tá se mexendo um pouco. Pai, eu não sei se ele tá... E aí o Sam tá tipo, não, tá tudo bem, segura a cabeça do cervo. E o cervo se mexe e empurra o Sam e ele cai do penhasco. E a foto que é tirada é do Sam caindo do penhasco, a Dawn levantada com as duas mãos pra frente, tentando alcançar o pai e o cervo com a cabeça levantada. E eu assisti, uma das vezes que eu joguei com outras pessoas, como o Gui comentou, foi com um conhecido, que a reação dele foi rir e rir e rir, tem um ataque de riso, e falando, bem feito, você tinha mais é que morrer mesmo. E assim, eu entendo que, obviamente, a caça não é um negócio legal. Só que eu fiquei tão abalada de ver uma pessoa que agindo dessa forma, que não se deu ao trabalho de nem raciocinar que a filha acabou de ver o pai cair e morrer. E detalhe, eles estão ali sozinhos, eu nem sei se nessa época tinha celular. Como que essa criança lidou com isso depois? Ela teve que sair, ir até o corpo do pai. Como que ela chamou ajuda? Quanto tempo ela esperou ali sozinha, depois de perder os dois irmãos e agora perdendo o pai também? E isso me abalou tanto que quando o Gui foi jogar, eu sei que ele é uma boa pessoa. Eu não ia ter falado pra ele jogar esse jogo se eu não soubesse disso.
Obrigado.
disponha. Mas assim, eu fiquei tensa de verdade. Quando ele terminou essa cena e ele falou, pô, e eu vi que a reação dele não foi dar risada, eu lembro da sensação de sentir o meu corpo relaxar e de ter dor nos ombros, de tão nervosa que eu tava. Que eu tava com medo de ter a decepção de ele agir de uma forma... de qualquer forma que eu achei que ele não ia reagir. Então, tipo, pra mim é uma história que me pega muito porque, mano, ela era uma adolescente no meio dessa família que todo mundo tá morrendo e aí ela tem que lidar com esse negócio enfiada nessa situação. E, mano, eu não tenho nem... nossa, o meu respeito pela pessoa que riu caiu tanto, mas caiu tanto. Eu nem queria terminar o jogo, eu terminei o jogo porque eu não queria entrar no assunto se eu parasse o jogo naquele momento de por que que eu tava parando o jogo, sabe? E é da pessoa ser mais grossa ainda, ou enfim, agir de outra forma. Mas é a história que eu, é uma das histórias que eu mais espero quando eu tô jogando e que mais me pega por isso, mano, pela down, cara. Então é isso, comentários.
Caraca, o cara, a pessoa dá risada nessa cena.
O cara é um arrombado, desculpa, mas enfim.
É isso aí.
É isso,
exatamente isso.
Porque não tem como, assim. Eu fiquei em choque, assim, quando eu vi, porque eu já tava absorvido pela história toda, pelo tudo que tava acontecendo ali. Eu já tava envolto nesse luto das pessoas ali, né? Isso é. Não, isso é antes de vir o Gregory, né?
Isso.
Eu acho que sim.
Meu irmão, não dá, cara. Falei, não, vou parar. Me recuperar aqui, assistir, sei lá, um Cinhos Carinhosos, qualquer coisa assim.
Perfeito. Perfeito.
Não dá. Cara, não tem como rir dessa parada assim. Rir de... Se fosse, sei lá, o cara ficasse nervoso pela situação e tal, qualquer coisa assim. Tudo chocado. Porque tem isso, mas rir de achar graça é bizarro. A pessoa fazer isso.
Eu lembro que quando ele começou a rir, o resto do jogo eu joguei com uma sensação de... eu estou com vergonha de te mostrar desse jogo. Tipo, você não merece, tá vendo? Tá tendo essa experiência. Caralho. Foi a sensação que eu tive. Eu falei, se você não consegue aproveitar essa experiência, desculpa pra equipe que fez. Eu não devia ter mostrado. Mas que bom, né? Vi que a pessoa era babaca. Sempre bom.
Porque é um jogo que... gera empatia, né? Cara, não tem como você olhar e não sentir pesar por essa família, sabe?
E é um negócio, tipo... Porque, assim, não é uma família de feiticeiros que um deles não consegue controlar a água. Tipo, é uma família comum lidando com morte, que é um negócio que absolutamente qualquer pessoa no face da Terra vai ter ou já lidou. Então, assim, o espaço de... Apesar de ter umas coisas fantasiosas, tipo a história da Molly, que você vira alguns bichos diferentes, é um assunto que não é difícil de você entender, sabe?
E qualquer coisa mais fantasiosa como essa Molly cai no narrador não confiável, né? Você sabe que ela não virou um gato.
Exatamente.
Ela não é uma feiticeira, é como ela criança visualizou aquilo, né? Lidou com a situação, né?
E ao ponto, por exemplo, vou só... Quando eu já tinha ouvido falar desse jogo, do nome em si, eu já tinha visto, acho que, a imagenzinha da logo do jogo e tal... Cara, sem sacanagem, eu vi o nome, eu vi essa logo, sinceramente, eu achei que era algo relacionado a Cthulhu. Eu não...
Ah, nossa.
Nossa.
Justo.
Mas foi sem pesquisar nada, assim, eu não... Falei, nem... Só vi o nome e falei, isso deve ser alguma coisa de terror, Cthulhu. Eu realmente achei que era isso. Antes de... Mas aí, assim, isso nunca pesquisei sobre o jogo. Só vi o nome, vi a logo, falei, deve ser isso.
E a Molly vira um polvo.
É
o Cthulhão,
né? Tecnicamente, é o bagulho do Cthulhão.
Então, quando eu comecei... Se eu fosse jogar sem ter o feedback da Bia antes, eu ia realmente achar que eu tava jogando alguma parada de terror ali, vendo essa primeira parte, assim.
Uhum. Ou seja, na verdade o Milton não sumiu, né? Ele entrou num culto, provavelmente.
Mas o jogo é isso, né? A gente vai acompanhando a história dos familiares dela e de todas essas coisas, assim. Outra parte que eu gosto é o depois do Gregory, é o que tá soltando pipa.
Yes.
Fudido também. Fudido também.
Muito legal.
A parada de fazer a pipa, mover as letras. Puta, achei isso muito legal. Muito,
é legal
muito
mesmo.
Nesse eu fiquei acho que uns 10 minutos tentando achar outra onde tava a outra frase.
Passei por isso.
Tá bem no cantinho, né? Escondidinha.
Então, eu falei, cara, cadê essa raia dessa frase aqui? Eu fiquei o tempo soltando pipa e tal.
Isso aí de brincar com as letras, com a pipa, é um negócio que eu queria ter comentado, que essas letras, caso pessoa que está ouvindo não tenha jogado, são as legendas. Então, tipo, quando a gente fala que o jogo é legendado, não é só que a legenda, não é que uma legenda tá aí na base da tela. A legenda é o tempo todo interativa com o que você tá jogando. Ela tá na tampa da lata, ela tá na sua frente desfazendo conforme você anda, ela tá no caminho pra você derrubar com a pipa e por aí vai. Não é uma legendinha embaixo que você tem que se esforçar pra ler. Ela é parte, a legenda é parte do jogo. É maravilhoso.
Acho que um ótimo exemplo disso é logo no comecinho do jogo, tem uma hora que aparece a legenda em cima de um portão. E quando você empurra o portão pra abrir, a legenda é jogada. E as letras se dissipam e se desfazem. É bem bacana.
Essa parte da legenda eu achei, assim, diferente, porque eu acho que eu nunca tinha visto um jogo com assim. Não lembro de ter visto outro jogo assim, com isso.
Eu nunca vi.
Eu não lembro. Eu tava pensando no... naquele da menina que volta no tempo. Como é que é o nome?
Do...
Tá, eu sei qual que você
vai falar. Life is Strange?
Isso, Life is Strange. Mas não tem isso, né?
Não tem.
Não tô lembrar se tinha, mas não tem, não.
Inclusive, preciso jogar o 2.
Eu não joguei também, não.
Eu ainda também não.
Mas o 1 é muito foda.
Uhum.
Música da escola é excelente. Desculpa, viajei. Mas o...
Imagina.
Eu gostei muito dessa parte da legenda, assim. Que ela vai te... É mais uma parada que te coloca na imersão, né? Que pra onde você olha, tem alguma informação. Tem alguma coisinha ali pra você olhar. Isso eu achei da hora. Apesar de ser um jogo simples, acredito. Acho que a Bia vai poder falar mais que todo mundo aqui sobre isso. É muito bonito, né? Todos os ambientes são muito bem detalhados, bonitos. Tem o banheiro rosa que assusta os olhos, mas no geral ele é muito, muito bonito. Eu achei bem foda, assim.
Concordo.
Sim.
Todos os quartos têm um design diferente.
Sim. Eu achei isso excelente.
Que retrata a personalidade das pessoas, de cada um, né? Reflete bem a personalidade ali, principalmente quando ela vai contando a história e tal. Outra parte que eu acho também, quando ela vê aquela historinha do Milton lá, né, de passando assim com as folhas e tal, né.
Sim.
É muito bom. Realmente, de fato, esse jogo é bem legal.
E tem uns negócios também que são interessantes de comentar, que, assim, a Ed, que é a... Nossa, ela é a avó da Dawn, ela é o quê da Edith? Então ela é...
É a matriarca da família.
Isso.
A
Bisa, talvez.
Acho que é a Bisa. Que é a Bisa da principal, ela é a maior pessoa, assim, que acha, que fala sobre a maldição, né? Tanto que ao longo da casa, a gente até encontra mais de uma situação em que ela falou da maldição, não só pra família, mas pra jornal, enfim. E eu acho muito interessante, assim, a gente ver ao longo do jogo essa diferença de como parte da família abraçou essa maldição e meio que é isso, e a gente é amaldiçoado mesmo. E outras pessoas, como a Dawn, que é a mãe da Edith, que é... culpa as histórias e não a maldição pela morte dos filhos, né? Que na verdade, o desaparecimento do Milton e a morte do Lewis. Que é mais um negócio de você ter contado as histórias para as minhas crianças, fizeram elas acreditarem e seguirem esse caminho, do que a maldição existir, como outros personagens acreditam. É bem interessante isso.
E uma coisa que me impressiona, assim, na Edith, pô, ela... Aqui, ela tá com 17 anos, né? Quando ela volta pra casa, né?
Uhum.
Ela saiu, acho que, em 2010, né? Tinha com 11, não sei, nos seus 11 anos, né? Acho que a história se passa em 2017, né? O ano do jogo, né?
Isso, acho que sim.
Então, cara, assim, se eu tenho uma casa, se eu moro numa casa dessa, que minha mãe fica selando as portas, meu irmão, eu com certeza eu ia dar um jeito de ver o que tinha dentro.
Sim, eu concordo.
Porque várias portas são seladas, elas selaram as portas, né? Uhum. E é uma doideira que a mãe dela selou várias portas e a avó e a bisavó dela botando
olho mágico.
Olho mágico nas portas, sabe? Porta pra dentro, é bizarro.
Imagina como que foi essa doideira. Porque assim, o Lewis morreu em 2010 e a bisavó, a Aide, ela morreu também em 2010. Só que assim, as portas foram seladas quando o Lewis morreu, se eu não me engano. Ou foi quando o Milton sumiu? Pera.
Eu acho que foi quando o Milton sumiu. Foi.
Milton sumiu? Bom, então, ó, elas foram seladas em 2003. E aí, de 2003 até 2010, foi essa luta das duas de sela as portas, aí faz os olhos mágicos. Aí a Ed quer contar as histórias, a Dawn não deixa contar as histórias. E imagina a guerra que foi no ponto de vista de tipo, é por isso que a Edith não sabe de nada, né? Porque o Lewis, com certeza, ouviu muito mais história do que ela, porque, enfim, ele ainda tava... Ele tinha uma certa cidade, né? Era de 88, quando as portas foram seladas em 2003. Ele tinha já a idade suficiente pra ter entrado em todos os quartos, conhecido todo o rolê. Mas a Edith nasceu em 99. Então ela tinha quantos anos? Tinha 4 anos. Então, tipo assim, nossa, deve ter sido um rolê, coitado, de todo mundo, né? Na situação.
Não, os jantares devem ser aquela.
Climão.
Todo dia torta de climão de sobremesa.
Aliás, falando em jantar, mano, a cena do jantar que a câmera tá presa do ponto de vista em cima e a gente não consegue ver nem o rosto da Ed, nem o rosto da Dawn, só as mãozinhas delas e os pratos. E aí tem a conversa mais desagradável de 2010 e no meio da... no começo da conversa, né, na verdade, a Dawn ainda pergunta pra Ed, fala pra Ed que ela não podia estar bebendo junto com os remédios, que os remédios estão fortes. E aí tem a briga, as duas vão embora, a Ed é deixada pra trás e morre sozinha na casa. Mano, enfim.
Aquela casa ali deve estar um cheiro, né?
Cheiro gostoso.
Aquele monte de... primeiro, gente, o mofo, sardinha, aquele salmão, tudo... Já devia estar tudo ruim já.
É, então... Não, é pior do que isso, porque os salmões estão todos enlatados, né? Mas, ó, a Bárbara morreu em 1960. Quando você entra no quarto dela...
Tem um bolo?
Tem um bolo lá. Nossa. Eu imagino que ele deve ter sido colocado perto de 2003, talvez, pela Ed. Não sei, porque se for de 1960, não era pra ele estar daquele jeito, não. Não que agora ele estivesse também, né?
Não era pra estar bom, né?
Mas, cara, tem um bolo lá, mano. Era pra ser a...
E outra coisa, assim...
Casa de barato.
Impressionante, assim, que...
Joias baratas.
Assim, Eu acho que eu nem consegui entrar na casa, porque ela passa ali pelo negócio do cachorro, né?
Sim.
Ela entra
no... Grávida.
Fico impressionado, grávida, ali ela com seus... Já tava depois que eu me toquei nisso, só no final, né? Aí depois que eu olhei, quando você bota pra baixo no controle, aí você vê que ela tá com uma barriguinha mais saliente, né?
Uhum.
É, mas isso só percebi quando, realmente no final, jogando de novo. Hoje eu fui jogar um pouquinho antes de gravar, né? E, cara, e passa naqueles espacinhos tudo apertado ali. Pô, impressionante, assim. Pra mim, a melhor parte do jogo é quando ela vai ver a história do Lewis, né? É uma parada que eu achei bizarra, que ela vai no quarto dele, tá aceso lá uns letreiros lá, mas pô, não tá sem luz?
Ah, não, mas ela... Ah, não, verdade, né? Não sei, então. Em algum lugar ela liga alguma coisa? Eu não lembro.
Ela não ligou a energia, ela não liga a energia, o gerador, qualquer coisa assim. Eu acho que não. A única coisa que ela vai tentar ligar a luz da... Quando você entra, ela liga... Se você for no interruptor lá, ela fala... Ah, as luzes já foram cortadas, já... Né, falar, tá cheio de conta ali na casa e tal, pô.
Mas era uma bateria diferente.
Bateria de carro ligando LED. É, e aí vai durar 10 anos mesmo.
Aí, ó. Pode ser.
Justificando o jogo, mas tá certo, é isso aí.
Mas o quarto dele eu acho muito maneiro.
Qual que é esse? Vocês estão falando pelo nome, gente? Não vou lembrar pelo nome.
É o último, é o do peixe.
Ah, tá,
é o do peixe? Ué, o quarto dele é um barco em cima da casa.
Um avião, sei lá. É muito doido. Essa casa é muito doida, cara.
Essa casa é incrível. E tem um monte de passagem secreta. Eu sempre quis ter passagem secreta na minha casa.
O do pintor também é maneiraço, a parte do pintor.
É, o castelo dele.
É muito maneiro também.
É. Como artista, eu ia querer ter um castelo daqui. Poder pintar nas paredes, é mó legal. Nossa.
Aí eu fiquei me perguntando, eu queria testar isso, só que eu não testei. Eu queria ver se tinha alguma tela de game over nesse jogo. Não tem, né?
Acho que não tem como, né?
Não tem.
Porque, por exemplo, na parte lá do Lewis, né, aí você tá naquele lance lá do peixe, que ele trabalha lá na loja de atum, de salmão e tal, não sei o quê. E ele tá lá trabalhando, colocando lá e... E fala que ele tem uma imaginação superativa e tal. Só que aí ele ia fazer tratamento e tal. E só que no... Isso meio que ajudava ele a se concentrar. Ele era meio que empregado modelo lá na empresa, né? Só que eu fiquei pensando, pô, se eu ficar parado ali e não mexer mais no peixe, acontece... Eu não testei.
Se acumular, né?
Junta muito peixe.
Deixar acumular, sei lá.
Não, assim, eu fiz isso. Junta bastante peixe. Eu não fiquei muito tempo, mas juntou peixe.
Claro.
Desculpa. Assim, junta peixe o suficiente pra você ficar incomodado e aí começar a colocar os peixes pro lado, assim. Não junta muito peixe. Eu não testei até onde ia, não. Mas eu fiquei um bom tempo parado, acho que juntou tipo uns 6, e aí eu falei, não, beleza.
Aí eu também fiquei pensando em algum momento que ele ia perder a mão aí, que ele tá viajando na maionese.
A primeira vez que eu joguei...
Eu achei que a morte
joguei...
ia ser assim. Pegar a mão e aí dar uns
Essa
B.O.
é a pegada.
Essa é a pegada. Uhum. Inclusive, assim, não fica explícito, mas existe a possibilidade do... Porque, assim, o Lewis, ele comete suicídio, né? Existe a possibilidade, como foi uma guilhotina no mundo do sonho, dele ter colocado a cabeça ali, né? Onde o peixe descia. Porque lá era uma guilhotinazinha. Fica aqui essa informação. Enfim.
Daí, né?
É. Mas, assim, a primeira vez que eu joguei, eu fiquei morrendo de medo. Os primeiros peixes, eu ficava... controlando a mãozinha dele pra não chegar perto demais. Depois eu testei, você pode ir o máximo que você quiser com a mão que não chega. Tá tudo bem. Mas eu fiquei testando, fiquei... Ai, meu Deus, vou perder a mão do moleque aqui, ele vai sangrar até a morte e vai dar ruim. E alguém ainda vai resolver ganhar uma... Quer dizer, vai comprar uma latinha que vai vir com o dedão ainda, vai ser...
Vai com um pedaço de luz aí.
É, imagina o susto. Desculpa.
Foi a única parte, assim, eu joguei no PC, foi a única parte, assim, que eu peguei o controle, assim, pra jogar, porque eu tava meio...
Difícil, né?
É no mouse.
É, de mouse, do lance, assim, de... Essa, dessa imaginação dele, assim, meio que dividir minha atenção, assim. Com o controle é mais fácil.
Ah, sim. Na versão de mouse, eles colocam o mouse e as setas? Como que é a divisão?
WSD.
Ah, ok. Legal. É, mas com controle realmente é mais controle, suave, né?
É, essa parte, assim... Inclusive, eu falei, pô, me dá um joguinho disso aí, com esse cenáriozinho aí.
Mó legal, né? Os joguinhos do cara. De novo aí, pra quem não jogou o jogo, basicamente, o Lewis, ele trabalha, como já foi dito, numa fábrica de enlatar salmão. Então, o trabalho dele é... Chega o salmão no lado esquerdo, ele pega o salmão, leva pro lado direito, onde a cabeça do salmão é cortada por uma guilhotina, e aí ele joga o corpinho do salmão pra esteira na frente. Então, assim, você começa fazendo esse trabalho, e aí no controle você usa o analógico direito e no PC o mouse. E aí vai aparecendo, a psicóloga tá falando, né, que ele começou a focar em um mundo imaginário, porque o trabalho dele era muito, muito tedioso e ele precisava de um escape, não só do trabalho, como de tudo. E aí é muito legal do ponto de vista de mecânica, meu Deus. Porque, assim, começa... O joguinho, ele aparece no cantinho da tela, no cantinho superior esquerdo, e começa muito simples. É tipo, espaço preto e branco, um personagem visto de cima, e você controla ele. E enquanto você vai controlando por um labirinto, vai aparecendo o resto das frases. E aí, de repente, o labirinto fica colorido. Aí, de repente, a câmera muda e ele fica 3D. Aí, você vai pra um lugar um pouco... um lugar fora em que muda o estilo de arte, fica um negócio mais, mais low poly, mas mais redondinho. E aí, você tem mais cores colocadas, mais personagens colocados, e vai aumentando a quantidade de coisas que você tem que fazer. Nunca, tipo, muita coisa, assim, o máximo que chega é que em alguns lugares isso é maravilhoso. Não sei se vocês gostaram também, mas eu fiquei parabéns pro jogo. Por exemplo, você chega em alguns espaços em que tem peixes no cenário, desse joguinho que você controla com a outra mão. E aí, por exemplo, tem uma ponte, e ela tá levantada porque embaixo tem um peixe gigante. Aí quando você pega um peixe com a mão direita do Lewis e leva pra guilhotina, quando a cabeça do peixe é cortado, a ponte desce e corta a cabeça do peixe que tava impedindo ela de descer. Aí tem um outro ponto que, tipo, tem um peixe numa porta enorme, como se fosse aquelas vigas de madeira que você tem que levantar pra abrir a porta, sabe? E aí você corta um peixe, e aí ele corta o peixe também na que era, no, entre aspas, a viga de madeira, e aí você pode abrir a porta. E aí tem esses momentinhos aí de peixes no cenário, eu achei bem legal. Mas aí, enfim, vai aumentando a parte da imaginação, até chegar um ponto em que você não vê mais a guilhotina, não vê mais a esteirinha da frente, você enxerga só os peixes e o cenário imaginário toma a tela inteira, 3D, bonitinho. E é, cara, que momento de jogo, hein? Esse é o momento principal pra mim, que eu falo que você pode sim assistir no YouTube, mas jogar é mais legal. Porque, que nem o Gui falou, você fica no automático ali, igual o Lewis, né? E, inclusive, me identifiquei. Eu já fiquei fazendo coisas... Quando eu trabalhava em empresa, né? Mais de uma vez eu fiquei escrevendo roteiros na minha mente ou bolando level design na minha mente enquanto eu tava fazendo um trabalho chato. Então me identifico. Acho que todo mundo se identifica, né? Que já trabalhou numa empresa, pelo menos.
Pô, ninguém vai falar da mina que o bagulho máximo da vida dela foi dar um grito numa propaganda?
Por favor, tenho coisas para falar sobre Bárbara.
Ah, Bárbara. Ah, cara, essa parte é muito legal, cara.
Uhum.
Não, mas ela fez filmes, né?
Não, sim, eu tô só sacaneando.
Ela teve sim. Uma... Né, foi ali a atriz Mirim, né? E depois o... Meio que ficou na... Ah, foi pro ostracismo, né?
Muitos,
aí eu fiquei na dúvida... Eu fiquei na dúvida se aquela história era... Que quando ela puxa lá um quadrinho de terror... Se aquilo era do... Se ela era do quadrinho de fato ou era...
Ou só o jogo me mostrando a história dela mesmo.
Era um quadrinho mesmo. É, fizeram o quadrinho a partir da história, né, da Bárbara. Inclusive, eu gosto muito de ver vídeos essays, né? Então eu vi, obviamente, alguns sobre Edith. E um muito bom, eles comentaram um negócio que eu não tinha me ligado. Mas assim, esse quadrinho, ele realmente foi feito dentro do universo do jogo, né? Ele existe. E primeiro que é completamente bizarro o fato da avó da... Não, é a avó... É a avó, né? A Ed e a avó da Bárbara. Eu não lembro mais. Enfim.
É, né?
A avó da menina guardou um quadrinho feito sobre a morte da neta e colocou no templozinho que ela fez ali pra menina, né? Deixou no quarto, bonito, em exposição. Já é bizarro. Mas mais bizarro do que isso é o fato de que no quadrinho tem a informação que até então a gente não tinha e a Edith também não tinha, que é que a chave, a partezinha que vira a engrenagem da caixinha de música é uma chave que você usa pra abrir o porão. Então, assim, não só o quadrinho estava ali, que já é um bagulho bizarro, mas provavelmente a Ed, que é a bisavó da personagem principal, teve algum envolvimento na criação desse quadrinho, porque não tem como, se essa informação não chegou nem no resto da família, chegar em um aleatório que fez um quadrinho pra postar, sabe? Então, assim, emocionante.
Essa é a pegada dela, né? Ela
é a pegada,
fala,
né,
o tempo todo da maldição pra todo mundo que ela pode.
Sim. Tem o jornal, né, do cara que mora embaixo da casa, que na verdade é o Walter, é o filho dela. Ela fez o...
Mano, isso.
Pô, esse maluco é da hora também, isso.
Ele é.
É esse que morre atropelado pelo trem?
Esse mesmo.
É. Mas aí tinha um trem no meio da ilha, do nada? Entendi.
Ué,
essa ilha,
passava
então. Não entendi essa ilha.
O trem passava lá.
Eu achava que essa ilha era uma parada mais isolada.
Não, acho que não. É só na costa, mas...
É.
Em momento nenhum eles falam que é uma ilha fechadinha, né?
Ah, tá.
Tanto que quando a gente chega... Eu não sei se vocês fizeram isso, mas... Enfim, toda vez que eu sou jogada em uma fase, eu viro pro lado oposto em que a câmera me colocou.
Uh-huh.
Isso aí é coisa de programador, de...
Ih, eu faço isso mesmo.
É coisa de quem faz jogo. Eu fiz isso, okay.
Não.
Tem
cara,
uma tela,
tem
por exemplo,
jogo
no Crash. Crash 2. 2 ou 3, não lembro. Tem uma tela no Crash que o Crash tem que pegar todas as caixas, né?
Uhum.
E toda hora faltava 4 caixas. Aí o imbecil que decidiu coisa, voltar, né, um pouco uma vez. Aí eu achei 4 caixas no começo da tela antes, né? E pra trás.
Isso.
Exatamente.
Sempre volte.
É, o Tropical Freeze também tem um rolê desse que você volta e tem coisa. Então, tipo, eu sempre faço isso. E nesse jogo, ele te coloca de frente pra estrada que te leva pra casa. Se você vira pro outro lado, primeiro que você descobre que é a... Óbvio, né? A Edith grávida de 22 semanas, seja lá o que isso quer dizer, porque eu sou péssima com... Quanto que é 22 semanas? Alguém...
Divide por 4.
Eu tô com preguiça.
Eu sabia.
Gente, eu não quero fazer conta. Eu não sou tão de exatas assim.
5 meses.
Obrigada. Então, assim...
Eu acho.
É, pô.
Ah, não.
4 vezes agora 5 dá quanto? 20? Porra.
Ah, é verdade. Low. Ok. Então, assim, não só a Edith de 5 meses de gravidez subiu o raio de uma cerca gigante pra entrar nesse lugar, como se você vai um pouquinho mais pra trás, na primeira árvore ali no limite do território. São uma gangue. Esqueci o nome. Do terreno deles, isso.
Uhum.
O início do terreno dele tem uma árvore, e nessa árvore tem a primeira vez que você vê, se você voltar no caso, um papel dizendo do Milton e dele tá desaparecido. E tem mais algumas falas da Edith também, quando você volta. Aí fica a dica, se vocês forem jogar de novo, abre o jogo e vai pra trás nessa hora. Vira a câmera e vai pra trás. Inclusive, vira a câmera e vai pra trás em todos os jogos que vocês forem jogar, porque o máximo que vai acontecer é você não ver um conteúdo que não foi feito, e o mínimo vai ser ter um conteúdo extra, que é muito melhor.
Eu fiquei nessa, falei, pô, quando eu me liguei na... Eu falei, cara, essa menina tá fazendo umas paradas muito perigosas, subindo no
ela
lugar
tá...
muito perigoso. Aí depois que eu me liguei que ela tá grávida, falei, porra, você é maluca.
É. Inclusive, a família, muitas das coisas que aconteceram foram por negligência ou da própria pessoa ou dos pais, né? Porque o Gregory é um bebezinho que foi deixado sozinho na banheira. O Gus foi deixado brincando de pipa no meio de uma tempestade a sei lá quantos metros do lugar em que tinha qualquer outro ser humano. O Calvin já tava com o pé quebrado, foi deixado sozinho num balanço que nem sei por que raios foi feito no topo de uma montanha.
Mas aí Aí, aí o moleque caiu, foi na pilha máxima, que é eu duvido. O Calvo foi no eu duvido, sabe? Que é a pilha máxima, sabe? Eu duvido você dar um giro no...
Foi.
Foi mesmo.
Duvido é um bagulho do mal, hein, mano? A gente tem que...
Aí tem culpa do mal, desculpa.
Foi culpa do Sam, tadinho. Mas é...
Mas essa cena aí também, eu falei, caraca, maluco.
É, essa cena é boa. Não, e o melhor dessa cena, na verdade, não é nem a cena em si. É quando você entra no quarto deles, porque primeiro que o quarto é lindo pra inferno, né? Que você entra em um quarto que ele é espelhado e dividido em dois. Então fica uma cama de um lado, a cama do outro. Os dois têm coisas temáticas, né? Um lado é militar, o lado do Sam é militar e o lado do Calvin é de astronauta. E aí, quando você vira a câmera pra ir até o lugar em que você tem que tirar a linha que separa os lados, se você olhar pra porta, primeiro que ali na porta tem o desenho das duas crianças, dos dois irmãos. Um vestido de militar, outro vestido de astronauta. E aí tem aquelas coisinhas de linha de crescimento que a galera risca na parede, ali na porta. Já começa aqui. É, as linhas de crescimento do Calvin, obviamente, acabam antes do que as do Sam. Ou seja, o Sam não só perdeu o irmão gêmeo, como ele continuou morando no quarto e alguém ia lá e fazia as linhas de crescimento dele, provavelmente a Bisa, né, a Ed. Ano após ano, ele lá fazendo as linhas de crescimento, lembrando que só ele estava crescendo porque o irmão estava morto. Queria deixar esse comentário aqui.
Essa coisa dessa família aí, meu irmão. Cara,
é muito surreal.
Eu imagino o quanto de energia negativa tem nessa casa, meu irmão.
É. Assim, a bisavó.
E a bisavó com essa coisa de. É. Sabe? Não deixar pra lá, sabe? Não seguir em frente.
Assim, tem um fator de que. Se você tem uma maldição pra colocar a culpa, é um bagulho muito, muito tipo, conveniente, né?
Não foi você que esqueceu o Gregory
na banheira.
É a maldição da família, não tinha o que fazer.
Foi a maldição, exatamente.
Você tira a responsabilidade. Então,
né, total. É. Mas, nossa, essa cena do Calvin, até o jogar do Lewis tinha sido a minha favorita. Eu ainda gosto muito. E eu gosto bastante que, assim, a carta que você lê é uma carta, que nem eu tinha falado antes, do Sam, do irmão gêmeo dele. E é tão bonita. Assim, se você for parar pra pensar de forma pessoal, que droga que o moleque teve que escrever uma carta pro irmão morto pra deixar no santuário que a mãe dele fez no quarto que ele tinha que dividir com o fantasma do irmão, né? Basicamente. Mas enfim. Mas assim, é tão bonita e eu gosto muito do jeito que ela acaba, que é falando eu vou lembrar do dia em que o meu irmão decidiu que ia voar. E voou. Que, assim, que droga, né? Mas, ao mesmo tempo, que bonito que foi o jeito que ele escolheu ver o negócio. Não sei o quanto isso é saudável. Né? Mas, tudo bem, né? Fazer o quê?
Aí, eu gosto do final, porque no final das contas, não é a Edith contando e descobrindo a história dela e contando pra gente, né? É ela descobrindo a história e contando pro filho, né?
Sim.
Pelo que eu entendo no final, a gente tá vendo ali, na realidade, a perspectiva do filho lendo a história, né?
É, eu acho que sim.
Por isso que tem as palavras o tempo todo na tela, porque ele tá lendo o diário da...
Isso.
Que também morreu muito jovem, né? Morreu com 18 anos, né?
Inclusive... Outra coisa também que a gente pode comentar e quero opiniões, essa família tava tão imersa no negócio da maldição e das mortes que eles têm no quintal um cemitério.
Mano,
foda, né?
É que eu nunca morarei num lugar desse, cara.
Jamais.
É muito bizarro.
Jamais.
O quanto de fantasma que tem aí nessa casa, cara.
Casa é um fantasma, né?
É a própria casa, né? Desde a fundação,
a
né?
A casa já é uma franquia da bexiga.
É, certeza que tem o fantasma do dragão lá, que é o escorrega. Inclusive, outro bagulho bizarro também, né? Porque o marido da Ed, da bisavó, morreu construindo o escorrega de dragão. E aí a Ed foi até o jornal e falou que o marido foi morto por um dragão. E não que foi, enfim. A Ed também é complicada, né? Eu queria sentar e ter uma conversa, tipo, ouvir, deixar ela falar, assim, tipo, Deus durante uma janta inteira, mas é complicado.
É igual do lance do homem topeira lá.
É, do Walter. Ai, tadinho do Walter, mano. Cara, o cara ficou tão traumatizado de, obviamente, né, de ver a irmã morrer, que ele ficou 30 anos embaixo da casa, no bunker, e aí a mãe dele, 20 anos depois que ele tava lá dentro, teve a capacidade de fazer uma notícia sobre o homem topeira que vivia embaixo da casa. Obviamente que a Dawn ficou triste, né? Então, enfim. era a irmã dele. Mas a história dele é muito legal mesmo. E um desses vídeos que eu tinha visto, o cara até comenta, né, que o Walter, ele ficou esse tempo todo lá embaixo, fugindo desse monstro, né, dessa maldição, dessa coisa que seguia a família dele. E aí, quando ele finalmente sente que ele pode ir embora, ao invés dele subir as escadas e voltar pra casa, a escolha dele é fazer um buraco na parede e atravessar pra ir pra fora. Também é interessante, né? Porque ele podia simplesmente abrir a porta e subir. Mas não, ele foi pro lado oposto de onde a mãe tava. É.
Nossa, e a cena final dele é ele falando que ele chega disso e que ele quer poder viver e respirar o ar de novo. Nem que seja por um ano, nem que seja por uma semana, nem que seja por um dia, e ele morre na hora que ele sai.
É.
Nossa.
E é muito bom, né? Porque normalmente você controla a câmera. Mas nesse momento, a câmera dele vai pra cima e você não tem o que fazer, porque ele tá olhando pro céu. E aí a luz vai aparecendo, a luz do trem vai ficando cada vez mais forte na sua visão periférica embaixo. E o barulho do trem, né? E aí acaba. E a história dele é muito boa mesmo. Vixe.
E depois no final ali que aparece o filho da Edith lá botando flores no túmulo dela, acaba o jogo, né?
Sim.
Cara, eu fiquei chocadíssimo com esse final. Realmente não esperava. Não.
Estava esperando alguma coisa específica?
Eu não sei, mas esse final me surpreendeu, de fato. Sei lá, me apeguei a Edith, tá ligado? Eu falei, caraca. E ver assim, aí depois ver que, pô, morreu logo um ano depois, né?
Foi.
Né? Depois que ela morreu logo depois que ela foi lá, né? Na casa.
Uhum.
Eu falei, caraca, então ela também voltou lá, morreu.
Pois é.
E aí o final, sobendo os créditos ali. Eu imagino que seja a foto dos desenvolvedores ali, né, do jogo.
Criancinha.
Sim, são.
Sim, exatamente. É muito bom,
que
cara.
Criança, adolescente ali. Pô, isso é muito bom, cara.
Nossa, tem umas fotos tão boas. E uma coisa também que a gente não comentou, mas que foi antes disso tudo. E eles chegaram lá, na verdade, porque o Odin, que é o pai da Ed, da Bisa. Então ele é o... Ai, sei lá, enfim.
Tataravô, sei lá. O neto não, né? Desculpa.
Não, ele é tataraneto de alguém, com certeza. Sim. Tá certo. A esposa dele morreu. Aparentemente já tinha alguma coisa dessa maldição. E aí o cara colocou a casa num barco e foi pros Estados Unidos, levando a casa.
Mas essa galera tem muita grana, né?
Tem, demais. É, não. O tanto de grana que eles têm é o suficiente pra... Eles perderam a casa numa tempestade, que inclusive incrível também, né? A família cresceu na casa, vendo a casa antiga no meio do mar, né? Deve ser, enfim, morte pra todo lado realmente. Mas eles perderam tudo e ainda tiveram grana pra construir a casa exatamente ali. Não sei nem quanto será que eles pagaram nesse terreno, porque não, se bobear não tava nem à venda. E a casa é bonita, hein? A parte... Bom, eu gosto das partes malucas da casa também, mas a parte base da casa é mó bonita.
É bem legal.
Então, gente, a gente vai se caminhando aqui pro final. E o que vocês acharam do jogo? Já pode mandar aí suas considerações finais e já pode ainda ir fazendo o jabá de vocês aí.
Quem vai, eu vou. Bom, como eu falei, pra mim foi uma experiência diferente de ver uma história, de interpretar uma história, de viver uma história. A gente falou, tem coisas que não funcionariam, o Guilherme falou bem, que não funcionaria num livro, nem numa série, nem num audiovisual, um filme no caso, que é a parte do menino lá do peixe e tal. Mas foi uma história diferente, foi uma forma de ver uma história diferente. Histórias profundas, histórias mais bobas, como a da menina do grito, eu achei meio bobinho, mas é legal. E o cara do astronauta também, que é legalzinho. É astronauta, né? O que tem duas caminhas no quarto. É astronauta.
Uhum. Isso, é o Calvin. Sim.
Mas tem histórias pesadas, tipo, do pai que morre na frente da filha, o menino do bebê na banheira. Que o joguinho do bebê ali é muito divertido. Só que, porra, a história que tá contando ali é muito, muito pesada, é muito forte, que te deixa mal. Mas toda a construção da história do jogo em si é muito maneiro. Por vivenciar essas experiências diferentes. E é um jogo que me deixou pensando sobre muitas coisas depois. Eu fiquei pensando nele, pensando nas histórias, pensando nos porquês, as coisas e tal. Eu gostei bastante. Foi uma boa indicação da Bia. Ele ficou... Já vou dar um spoiler. Ele ficou em primeiro lugar lá na lista dos 7 melhores. Se eu não tiver muito maluco. Ficou, né?
Eu acho que ficou mesmo. Ficou.
E é isso, assim. Então, eu gostei bastante. Espero que todo mundo que puder jogar, jogue. Não compre no PlayStation. R$83 é salgado. Mas aí no Game Pass tá baratinho. Deve estar quanto a Game Pass agora, de R$5?
Eu não sei se ainda tem a promoção do primeiro mês ser R$1, né? Teve uma época que o primeiro mês era R$1. Sim. Mas ela tá, acho que 20 e pouco. Barato, 20 e pouco. O sem ser o Ultimate, né?
gigante. Guardiões da Galáxia, que é novo, pronto.
20 pontos. Isso, já super valeu.
Então é isso, assim, vale muito a pena jogar e curtir essa história, porque ela é diferentona, assim, de ficar imerso nela e de entender também tudo que acontece ali. É bem, bem maneiro, bem bonitona. E se você quiser me ouvir em outros podcasts, em outro podcast, em outros, né? São vários, em outros podcasts, pode me encontrar aí no @7letraspodcast, Instagram, Twitter e Facebook, que é um podcast de variedades, papo louco, muito filme, muita doideira, muita série, muito desenho, anime é desenho, e... também eu tenho um podcast de cinema que eu faço junto com o Julito, que a gente passa a nossa experiência vendo filmes, que é o Cinecult. Então siga lá, @CinecultPodcast, Instagram, Twitter e Facebook. Também tem um podcast de futebol, que é o Podcast Mago, que não tá, nunca tá atrasado, nunca tá adiantado, tá sempre chegando na hora certa, aqui não tem periodicidade, a gente grava quando a gente quer, que é o Reservas FC, que eu, Julito, Diogo e Guilherme, então um palmeirense, corintiano, São Paulino e um botafoguense, falando sobre futebol de forma mais clubista possível. E também tem o Talking About Lost, que tá paradinho por enquanto, mas logo logo volta, e é o @TalkingAboutLost no Instagram e no Twitter, e é isso, qualquer agregadores, pode encontrar todos esses podcasts e muito mais aí que eu participei, que participo. Então, 7 Letras, Cinecult, Reservas FC e Talking About Lost. É isso.
Muito bom.
Pouca coisa, graças a Deus.
Parabéns.
Sucesso. Eu não sei, eu acho que talvez não tenha dado pra notar, mas eu gosto desse jogo.
Quase nada,
Bia. Não sei se ficou claro, né? Acho que não. E, assim, eu acho que ele é um jogo que não só ele é interessante por tudo que a gente já falou, mas teve muita coisa que a gente não conseguiu falar, no sentido que se você é uma pessoa que curte cenários intrínsecos, esse é um jogo incrível também. Porque quando você anda pela casa, você presta atenção nas coisas ao redor. Tem não só coisas que são relevantes para a história, como coisas que foram relevantes para a criação do jogo. Os livros que aparecem foram coisas que inspiraram os criadores. Então, assim, você consegue ver muitas coisinhas muito interessantes ao longo do jogo inteiro, além do óbvio, né, da história em si, do gameplay em si, das coisas que são narradas pra você.
E então, tem uma receita de torta de maçã em cima da pia da cozinha que eu vou fazendo.
Exatamente. Sensacional. E aí a gente avisa quando a gente fizer e manda foto pra vocês dois. E eu vou dizer se tá bom ou não, porque eu vou experimentar. E assim, ele é um jogo que tem... É engraçado falar isso, né? Porque normalmente a galera não acredita, mas ele é um jogo que tem bastante camada, olha só. E a gente já falou um pouco disso, né? Das coisas que não ficam claras, mas que claramente a bisavó Ed acabou fazendo que são surreais, se você parar pra pensar. E é uma coisa muito interessante, porque mesmo esses personagens que a gente lida pouco, mesmo os personagens que a gente vê pouca coisa, a gente ainda consegue, na narrativa do jogo, descobrir muita coisa sobre eles a partir até de outros personagens, de outras cartas, coisas que eles escreveram, ou então de citações em outras histórias. Então ele é um jogo que ele não só é muito interessante, muito imersivo, como ele mostra tantas personalidades diferentes que eu acho bem difícil nada te pegar em algum momento, assim. E eu comentei um negócio que eu não chorei jogando, eu não tive, tipo, eu não me debulhei em lágrimas, eu não fiquei super traumatizada, nada aconteceu assim, mas assim, foi um jogo que eu gostei tanto que ele ficou comigo a ponto de eu jogar tantas vezes e gostar tanto de falar sobre ele, né? Inclusive, a gente já sabe que a história do Gregory pegou muita gente, a gente já falou da história do Sam também, mas um dos momentos que mais me pegou foi... quando, bem no finalzinho, quando a Edith tá falando sobre a morte da Dawn, da mãe dela, porque a Dawn ficou... ela ficou de cama por conta de alguma doença que a gente não sabe o que é. E a cena em que a gente descobre que ela morreu é a mãozinha da Dawn virada pra cima com a pulseirinha de hospital e a mão da Edith chegando perto com a legenda por cima da mão dela. E você controla a mão dela, então você pode ir, voltar, chegar perto da mão da mãe ou não. E ela fala, né, que a Dawn, ela piorou muito, e aí ela melhorou, e aí ela piorou, e aí ela não melhorou mais. E toda aquela história que eu falei dos 3 anos que foram um pesadelo terminou com a minha mãe no hospital. Finalmente, alguém que entrou no hospital e conseguiu sair bem. E ela tá viva até hoje, tá tudo bem. Foi... um dia, se tiver algum podcast aí, se alguém quiser que encaixe a história, eu posso contar. Porque foi um negócio que... foi tão surreal que o médico chamou todo o hospital pra ver o que tava acontecendo. Que foi uma condição muito, muito anormal que ela teve. mas é uma história legal e dá certo no final, então se alguém quiser um dia aí eu conto. Gosto de história de hospital, enfim. Mas assim, essa foi uma coisa que foi uma cena tão pequenininha, mas que me pegou bastante, assim. Então realmente, independente de quem você é, se você tiver o mínimo de curiosidade que for, é bem possível que pelo menos uma história fique com você, se não todas elas. Então é isso, provavelmente eu vou jogar de novo esse jogo, eu não vi. Eu acho que eu platinei ele na Steam também. Se eu não tiver platinado, eu vou jogar de novo. Se eu tiver platinado, eu também vou jogar de novo. Aí, de tempo em tempo, eu acho que eu vou acabar voltando pra esse jogo, porque ele realmente é um bom exemplo de roteiro, ele é um bom exemplo de mecânica, ele é um bom exemplo de você não precisa de uma textura completamente realista pra um jogo ser completamente bonito, e de narrativa. Então, em tudo, né, na verdade, não só no uso das letras, como também no jeito que a personagem fala. A maior parte do jogo é narrado pela Edith, né? Não tudo, mas a maior parte. Então, é isso, é um jogo que eu voltarei pra ele. Eu espero que pelo menos uma pessoa que escutou esse podcast e não jogou ainda resolva jogar. Mesmo tendo ouvido todos esses spoilers, eu ainda acho que ele vale muito, muito, muito a pena mesmo. E se vocês quiserem, vocês podem me achar no Instagram como bi_bok, bok é B-O-C-K. E pra quem quiser me escutar em outros podcasts, eu estou semanalmente no Jogando Casualmente, e em vários episódios espalhados por aí, do É Tudo Biscoito, do Sete Letras, aqui do Elementar, do Podpacast e do Só Mais Uma Coisa, destaque pro especial Disney, em que a gente fala das animações 2D, e eu sou a moça que traz tudo que você precisa saber sobre os parques da Disney, parques da Universal, enfim, Six Flags, de tudo isso. Além disso, eu tô com commissions abertas pra capa de livro, ilustração tradicional e digital, arte pra bicho, coisa pra Twitch, coisa pra jogo. E se quiser alguma coisa que eu ainda não sei fazer, a gente conversa. E ou eu aprendo, ou eu te encaminho pra alguém que pode suprir a sua demanda. E, de novo, muito obrigada por terem jogado esse jogo de verdade, mesmo. E por não terem rido da história do Sam.
Nossa senhora.
Obrigada. Obrigada por serem humanos decentes.
Obrigado por fazer o mínimo, né?
Isso.
Não fizemos mais do que obrigação.
Exatamente. Muito obrigada. Mas eu fiquei real muito, muito feliz quando vocês... Quando os três falaram que iam jogar o que tinham jogado, eu fiquei muito feliz mesmo, de verdade. Obrigada mesmo, mesmo, mesmo.
Não tanto quanto a Bia, porque a Bia, acho que eu nunca vi a Bia gostar tanto de alguma coisa na minha vida.
Eu gosto muito de Lost.
Eu acho que é Lost e talvez Final Fantasy XV.
Ah.
Será?
Pô, Lost é outro nível, assim.
É verdade.
Final Fantasy XV é bom mesmo.
É verdade. E eu gosto muito do jogo, por todos os motivos que eu falei aqui. E só que o mais interessante é que eu não fui pego. É legal, todo mundo foi pego de uma maneira diferente pelo jogo. Eu fui, em primeira instância, eu fiquei muito mais pego no jogo pelo gameplay e pela história como ela é contada do que por ser afetado pela história. Porque, assim, eu obviamente tenho empatia, como eu falei na hora do Sam. Eu não ri da cara dele.
Obrigada.
Em mortes que eu sinto. O que aconteceu ali, mas elas não chegam a me afetar de eu ter que parar o jogo como aconteceu com o Diego, porque eu joguei de uma vez só. E da outra vez que a gente foi jogar, a gente só não jogou de uma vez só, porque a menina que tava com a gente pediu pra parar.
E ela ficou afetada,
Ela ficou afetada, ela falou que se jogasse mais naquele dia, ela ia dormir pensando no jogo e ela não queria fazer isso.
Eu nem sei. Você lembra em qual história que a gente parou? Eu não lembro.
Ah, foi pela metade do jogo. A gente parou com uma hora de jogo, não sei quanto tempo foi. E eu não sei se isso se deve. Não pode ser falta de empatia, porque eu, como falei, tive empatia com as coisas, mas a relação da minha família com a morte é muito diferente do que costuma por aí, né? Primeiro que eu nunca passei por nada nem perto do que a Bia passou. Eu acho que, sei lá, eu perdi. Como eu não sou muito próximo de muita família da minha família, eu sou próximo da família que mora comigo, que são quatro pessoas, eram, sei lá, cinco. Eu passei por uma perda de familiar de verdade uma vez na minha vida. Familiar próximo, que foi minha avó. A minha outra avó ainda tá viva. E a minha mãe, pela religião dela, do espiritismo, ela sempre apesar de eu não ter religião, ela sempre tratou a morte de uma maneira muito próxima. Ela sempre conversou muito sobre a morte, ela sempre conversa muito sobre a própria morte dela, que um dia com certeza vai chegar. Talvez me preparando pra não ter que sofrer com isso, né? Então a morte sempre foi uma conversa comum em casa. Então talvez por isso que apesar de ter tido empatia com os personagens, ela não me afeta do jeito que afeta algumas pessoas. Mas ainda assim, eu acho que esse jogo entra no hall de coisas que eu indicaria pra qualquer pessoa. Mesmo se a pessoa não jogar videogame, eu indico ou ela sentar do lado de alguém que joga, ou ela assistir um vídeo no YouTube. São poucas coisas que eu falo que qualquer um devia dar uma olhada e experimentar. E esse jogo com certeza é uma delas. O jabá não tem muito jabá, porque assim, eu não tô em milhares de podcasts igual vocês, porque eu não tenho nenhum podcast periódico. Eu já gravei muito, mas hoje não tenho nenhum periódico. E o que eu poderia fazer, o jabá, é o que eu vou fazer, na verdade, é o canal do YouTube que eu faço parte, mas que o canal tá parado há mais de um ano. Mas a gente vai voltar. Que é... E é promessa de verdade, não é promessa falsa de a gente vai voltar. Porque eu tenho um canal chamado Cozinha dos Tronos, de culinária. É culinária fantástica e culinária medieval. Então a gente faz pratos que nunca existiram, ou a gente faz pratos que deixaram de existir. A gente tenta resgatar sabores que se perderam ou criar sabores que nunca tiveram no nosso mundo. E a gente faz tudo isso da maneira mais artesanal e mais rústica possível. A gente vai no meio do mato, cozinhando na fogueira e tal. A gente parou por questões de o trabalho dos nossos dois, porque a gente abriu uma produtora, não tava dando mais tempo, mas agora que tá voltando Game of Thrones na TV, eu espero que a série nova seja melhor do que o final da última temporada, a gente tá voltando com o canal também, tá planejado pra voltar junto com... se sair de Senhor dos Anéis esse ano, série de Game of Thrones, a gente não pode deixar de voltar ao canal, porque o canal só surgiu por causa de Game of Thrones. Então procure lá youtube.com/cozinhadostronos e instagram.com/cozinhadostronos.
Duas coisas. Primeiro, saudade do cast-off.
Ah, é verdade. Eu tinha um podcast de review semanal de Kamen Rider, que começou com... Qual que foi? Era Build, né?
Foi Build. E até hoje eu espero saber a opinião de vocês das placas lá e do final.
Morreu no meio de Build, e aí a gente tentou voltar com Zero One e morreu em dois episódios porque o Vinícius não assistiu. Mas Build, então eu te dou minha opinião aqui. Eu gosto do começo de Build, mas eu acho que ele se perde demais, ele se leva muito mais a sério do que ele devia. Aquela parte das placas é a coisa mais idiota que eu já vi em muito tempo na série.
Aquilo foi foda.
É isso.
E eu espero lá a torta de maçã aí do Ed Finch aí no Cozinha dos Tronos, hein?
Nossa, né? Cozinha dos Tronos. Deve ter alguma torta de maçã já, se não tiver eu te mando. Mas a da Edith eu com certeza vou fazer e eu... passo a receita escrita e mando foto.
E aproveitar aí que saiu quando vai lançar a série, né? Uhum. Saiu aquela imagem lá, podia fazer um tender aí. Que aquele ovo parece um tender.
Parece mesmo.
Oh, mas é uma dificuldade muito grande pra bolar a receita pra essa temporada, porque os caras são da Casa do Dragão, os Targaryen. Tipo, no livro padrão de Targaryen só tem a Daenerys, então ela só come coisa de Essos, né? Essos? De Essos. Então não tem nada de comida Targaryen. Aí você olha nos livros antigos do Martin, ele não descrevia comida igual ele descrevia no Game of Thrones. Então tá uma loucura. É isso.
Vai ter que fazer carne de dragão de Komodo.
Ah, a gente já fez uma carne de dragão no canal uma vez, brincando. Fica aí essa.
Perfeito.
Pega uns calangos e faz uma...
Isso.
Ah, dá pra comprar carne de jacaré.
É isso. Verdade.
Já achei em Atibaia.
Ah, perfeito, então.
Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Foi o primeiro Elementar que a gente fez de jogo mesmo. Né? Vamos procurar mais algumas coisas aí pra gravar, aí de mais voltado em jogos aí. Jogue o What Remains of Edith Finch. Se você, como a gente falou aí no início, se você tiver acesso aí ao Game Pass e tal, ou pegar uma promoçãozinha aí no, na Steam e tal. Se você não tiver, ou se não tiver como jogar e tal, ou não quiser pagar, pô, procura um canal de gameplay que tenha, de preferência, sem comentário.
Uhum.
Eu não sei se isso tem em português, né? Eu não sei se o canal BR foca nisso. E até é uma coisa que deveria ter mais gameplay sem comentário do jogo, porque... Que aí você te envolve de fato, assim, meio que estiver assistindo um filme, sem ninguém falando em cima. Se for ver, assim, se você tiver conhecimento de inglês, você acha fácil o canal com o gameplay dele completo, sem comentário. Em português já realmente não conheço. Nem sei se em português eu vi gente jogando ele do início ao fim.
Sim. Tem um vídeo do Selbit jogando do início ao fim, que ele não sai gritando por aí, então também suave. Eu gosto muito do Selbit, mas ele tem dois estados, né? Ele tem o estado gritaria e o estado prestando atenção e bonitinho, resolvendo puzzles. Ele tá nesse estado de prestando atenção bonitinho. Eu acho que o BRKS Edu também jogou inteiro. Tem um vídeo do Luba também jogando inteiro. Eu não lembro de quem mais, mas eu sei que tem mais gente, sim. Porque eu cheguei a procurar pra ver quem que tinha.
E você, viciada há pouco, foi até atrás de quem jogou, hein? Eita, nós.
Eu fui, desculpa. Eu queria ver outras reações.
Desculpa,
o Brian Deckard jogando é muito legal pra quem aí tiver conhecimento de inglês e quiser ver alguém jogando e comentando. Ele jogou junto com a esposa. E os dois, eles são pessoas... Bom, eles participaram ambos de Detroit Become Human, né? Então eles gostam muito de narrativa. E é muito bonitinho ver eles jogando. Eles ficam muito tocados pelo jogo várias vezes, assim. É uma gracinha.
É, eles são um amorzinho. Que casal fofo,
eles
viu?
São... Melhor casal, mano. Nossa.
Então é isso. Joguem aí. consuma esse jogo aí da melhor forma que vocês conseguirem, jogando ou assistindo. Mas eu acho que realmente tô com o Guilherme, eu acho que é uma parada que vale a pena consumir, acho que eu também indicaria pra qualquer um, assim, independente se a pessoa joga ou não. É isso, acho que ele vai te pegar de uma forma ou outra. Então, pra mim foi bem legal, assim, de jogar, de fato. Né? Eu, principalmente na parte do Gregor ali, me pegou muito, muito pessoalmente, assim. Né? Todo esse lance do luto ali, de lidar com o luto. Eu achei muito bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Falou! Tchau.